Esta é uma gravação do livro Conhecimento dos Mundos Superiores, A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, na tradução de Erika Hyman, publicado pela editora antroposófica em 2007. Isto é, a 7ª edição em 2007, esta é a reimpressão de 2011. E este é o capítulo A Cisão da Personalidade durante a Disciplina Espiritual. Durante o sono, a alma humana não recebe as comunicações de parte dos instrumentos sensoriais físicos. As percepções do mundo exterior não lhe afluem neste estado. Na verdade, ele se encontra, de certa forma, fora daquela parte da entidade humana, do assim chamado corpo físico, que no estado de vigília intermedia as percepções sensoriais e o pensar. Então, está apenas em ligação com seus corpos mais sutis, abre parênteses, com o corpo etérico e com o corpo astral, fecha parênteses, que se subtraem à observação dos sentidos físicos. Mas a atividade desses corpos mais sutis não cessa, de modo algum, no sono. Assim como o corpo físico está em ligação com as coisas e seres do mundo físico, captando efeitos destes e atuando sobre os mesmos, assim a alma vive no mundo superior. E essa vida continua sono adentro. Com efeito, a alma encontra-se em plena atividade durante o sono. Apenas o ser humano não consegue saber dessa sua própria atividade enquanto não dispõe de órgãos de percepção espiritual, por meio dos quais, no decurso do sono, possa observar tão bem o que se passa ao seu redor e o que ele mesmo faz, tal como está apto a fazer com seus sentidos comuns na vida cotidiana, em relação ao seu meio ambiente físico. A disciplina do oculto consiste, abre parênteses, como exposto nos capítulos precedentes, fecha parênteses, no desenvolvimento de tais instrumentos espirituais dos sentidos. Ao transformar-se a vida de sono do indivíduo por meio da disciplina no sentido descrito no capítulo precedente, será possível ao discípulo observar conscientemente tudo o que, nesse estado, se passa à sua volta. Ele é capaz de arbitrariamente orientar-se em seu mundo circundante, tal como ocorre com suas vivências no decurso da vida cotidiana de vigília, por meio dos sentidos comuns. Contudo, deve-se atentar para o fato de que a percepção do ambiente sensorial habitual já pressupõe um grau mais elevado de clarividência, como, aliás, já apontamos no capítulo anterior. No início do desenvolvimento, o discípulo só percebe coisas pertencentes a um mundo, sem, contudo, ser capaz de notar a relação das mesmas com os objetos de seu meio ambiente sensorial cotidiano. O que se torna visível em exemplos tão caracterizados da vida dos sonhos e do sono ocorre constantemente com o ser humano. A alma vive ininterruptamente em mundos superiores e dentro destes está ativa. Aure desses mundos mais elevados os estímulos por meio dos quais atua continuamente sobre o corpo físico. Só que, para os seres humanos, essa sua vida mais elevada permanece inconsciente. O discípulo, porém, traz a mesma à consciência. Desse modo, sua vida passa a ser outra. Enquanto a alma não for vidente no sentido mais elevado, será guiada por seres cósmicos superiores. E assim como a vida de um cego que recuperou a visão por meio de uma cirurgia torna-se diferente da anterior, quando estava à mercê de ser guiado, assim se transforma a vida do indivíduo por meio da disciplina do oculto. Ele se emancipará do guia e terá, a partir de então, de assumir a direção por si mesmo. Tão logo isto sucede, obviamente, ele está sujeito a incorrer em erros dos quais a consciência comum não tem noção. Ele atua agora a partir de um mundo de onde, anteriormente, poderes superiores dos quais ele era inconsciente o influenciavam. Esses poderes superiores são ordenados por meio da harmonia cósmica universal. Dessa harmonia cósmica, o discípulo sai, cabendo-lhe a partir de então fazer por si próprio coisas que anteriormente eram realizadas para ele, sem sua intervenção. Por isso ocorrer, de fato, os textos que tratam desses assuntos. Desculpa, vou ler novamente. Por isto ocorrer, de fato, os textos que tratam desses assuntos fazem tantas alusões aos projetos ligados à ascensão aos mundos superiores. As descrições que às vezes são feitas de tais perigos são certamente apropriadas para fazer com que pessoas medrosas só encarem essa vida superior com arrepios. Convém salientar, porém, que esses perigos só existirão se as necessárias precauções forem negligenciadas. Se, no entanto, for realmente observado tudo o que a verdadeira disciplina do oculto aconselha, a ascensão ocorrerá por meio de vivências cujo poder e grandeza sobrepujam a mais ousada fantasia do homem sensorial. Mas de forma alguma se pode falar de um prejuízo para a saúde e para a vida. O homem chega a conhecer horripilantes poderes que ameaçam a vida em todos os cantos e confins. Ser-lhe-á possível servir-se ele próprio de certas forças e seres que estão subtraídos à percepção sensorial. E grande é a tentação de apoderar-se dessas forças em prol de um interesse próprio, ilícito, ou do uso enganoso de tais forças em virtude da falta de conhecimento dos mundos superiores. Algumas de tais vivências particularmente significativas, abre parênteses, por exemplo, o encontro com o, abre aspas, guardião do limiar, fecha aspas, fecha parênteses, ainda serão abordadas neste capítulo. Todavia, é preciso refletir sobre o fato de que os poderes hostis à vida também existem, mesmo que não os conheçamos. É verdade que, neste caso, sua relação com o ser humano é determinada por forças superiores e que essa relação também se modifica quando o indivíduo penetra conscientemente nesse mundo que antes lhe era oculto. Mas, em compensação, também será valorizada sua própria existência. Seu círculo de vida será enriquecido por um campo imenso. Só há verdadeiro perigo se o discípulo, por impaciência e imodéstia, atribui-se uma certa independência, não sabendo aguardar até que realmente lhe caiba suficiente discernimento para as leis suprassensoriais. Nesse plano, humildade e modéstia são palavras muito menos vazias do que na vida comum. Porém, se o discípulo as assumir no melhor sentido, poderá estar certo de que sua ascensão à vida superior se consumará sem perigos em relação a tudo o que geralmente se costuma denominar saúde e vida. Antes de mais nada, nenhuma desarmonia pode surgir entre as vivências superiores e os acontecimentos e exigências da vida cotidiana. A missão do ser humano deve ser inteiramente buscada nesta terra. E quem pretende subtrair-se às tarefas nessa terra, fugindo para um outro mundo, pode ter a certeza de que não alcançará seu objetivo. Mas o que os sentidos percebem é só uma parte do mundo. E no âmbito espiritual, residem as entidades que se expressam nos fatos do mundo sensorial. Devemos participar do Espírito para que possamos trazer suas revelações ao mundo sensorial. O ser humano remodela a Terra ao implantar nela o que explora no país dos Espíritos. É nisso que consiste sua missão. Somente por depender a Terra sensorial do mundo espiritual, por realmente só ser possível atuar na Terra, participando-se dos mundos onde estão ocultas as potências criadoras, é que se deve querer ascender a eles. Só nos acercamos da disciplina do oculto com esta disposição, sem nos desviarmos em momento algum da direção assim traçada. Não teremos o menor perigo a temer. Ninguém deveria deixar-se deter na disciplina do oculto pela perspectiva de perigos. Essa perspectiva, pelo contrário, deveria constituir para cada um uma severa exortação no sentido de assimilar as qualidades que os verdadeiros discípulos devem possuir. Após essas premissas, que certamente afastam tudo o que seja assustador, passaremos à descrição de alguns, abre aspas, perigos, fecha aspas. Grandes transformações ocorrem nos corpos mais sutis do discípulo. Tais transformações estão relacionadas com certos processos evolutivos das três forças fundamentais da alma: querer, sentir e pensar. Essas três forças encontram-se anteriormente à disciplina oculta da pessoa, numa ligação totalmente determinada e regulamentada por leis cósmicas superiores. O indivíduo não quer, sente ou pensa de maneira arbitrária. Se, por exemplo, aflora uma determinada representação mental na consciência, liga-se a ela um certo sentimento, conforme leis naturais, ou se lhe segue uma decisão volitiva que lhe está regulamentadamente relacionada. Entra-se num quarto, sente-se o ar abafado e abre-se a janela. Ouve-se o próprio nome ser pronunciado e atende-se à chamada. Ouvem-se perguntas e responde-se. Vê-se uma coisa mal cheirosa e ganha-se um sentimento de repugnância. Estas são associações simples entre o pensar, o sentir e o querer. Ao analisar, porém, a vida humana, constatar-se-á que tudo nessa vida é edificado sobre tais associações. Classifica-se a vida de um indivíduo como, abre aspas, normal, fecha aspas, somente quando nela se nota tal associação entre pensar, sentir e querer, fundamentada nas leis da natureza humana. Considerar-se-ia contraditório às leis se um indivíduo, por exemplo, experimentasse um sentimento de prazer ante a visão de um objeto mal cheiroso, ou se não respondesse a perguntas. Os êxitos que se esperam de uma educação correta ou de um ensino adequado baseiam-se no fato de se pressupor ser possível estabelecer no aluno uma ligação entre o pensar, o sentir e o querer. Corresponde à natureza humana. Correspondente à natureza humana. Ao ensinar-lhe certas ideias, fazemo-lo supondo que, mais tarde, estas possam entrar em regular ligação com seus sentimentos e decisões volitivas. Tudo isso provém do fato de que, nos corpos anímicos mais sutis do ser humano, os pontos centrais das três forças, pensar, sentir e querer, estão ligados entre si de forma regular. E essa ligação no organismo anímico mais sutil tem também sua réplica no rústico corpo físico. Também neste, os órgãos do querer estão numa certa ligação regular com os do pensar e do sentir. Por isso, um determinado pensamento provoca regularmente um sentimento ou uma atividade volitiva. Na evolução superior do indivíduo, são interrompidos os fios que ligam entre si essas três forças fundamentais. Primeiramente, essa interrupção se dá somente no caracterizado organismo anímico mais sutil. Numa ascensão mais elevada, no entanto, essa cisão se estenderá também ao corpo físico. Abre parênteses. No desenvolvimento espiritual mais elevado do indivíduo, por exemplo, seu cérebro desintegra-se de fato em três partes separadas entre si. Essa ruptura é do tipo que permanece imperceptível à contemplação sensorial comum, não podendo ser comprovada nem mesmo por meio dos mais apurados instrumentos sensoriais. Contudo, ela ocorre e o clarividente dispõe de meios para observá-la. O cérebro do clarividente mais elevado divide-se em três entidades independentemente atuantes: o cérebro do pensar, o do sentir e o do querer. Fecha parênteses. Dessa forma, os órgãos do pensar, do sentir e do querer ficam inteiramente livres por si, e sua ligação doravante não é mais produzida por leis implantadas nele mesmo, mas tem de ser administrada por meio da própria consciência superior do indivíduo. Eis a transformação que o discípulo nota em si próprio. Não se estabelece relação alguma entre uma representação mental e um sentimento, ou entre um sentimento e uma decisão volitiva, e assim por diante, se ele próprio não a cria. Nenhum impulso o levará de um pensamento a uma ação, se ele próprio não provocar livremente esse impulso em si mesmo. Doravante, ele é capaz de permanecer inteiramente insensível diante de um fato que, antes de sua disciplina, inspirava-lhe amor ardente ou ódio irrefreável. É capaz de permanecer inativo face a um pensamento que antes o incitava, como que por si, a uma ação. E pode executar atos a partir de decisões volitivas para as quais não haveria qualquer motivo aparente para as pessoas que não passaram pela disciplina do oculto. A grande conquista outorgada ao discípulo é o perfeito domínio alcançado sobre a atuação conjunta das três forças anímicas, mas em compensação, essa atuação conjunta também ficará integralmente colocada sob sua própria responsabilidade. Só por meio dessa transformação de seu ser, o indivíduo estará em condições de entrar em ligação consciente com certas forças e entidades suprassensoriais. Suas próprias forças anímicas possuem uma correspondente afinidade com determinados poderes fundamentais do universo. A força, por exemplo, que jaz na vontade, é capaz de atuar sobre determinadas coisas e entidades do mundo superior, podendo também percebê-las. Mas só será capaz de fazê-lo quando se tiver libertado de sua ligação com o sentir e o pensar no interior da alma. Assim que essa ligação for dissolvida, a atuação da vontade se evidenciará. E assim também ocorre com as forças do pensar e do sentir. Se uma pessoa me envia um sentimento de ódio, este é visível ao clarevidente, qual uma sutil nuvem luminosa de determinada coloração. E tal clarevidente é capaz de rechaçar esse sentimento de ódio, tal como o homem sensorial repele a pancada física dirigida contra ele. O ódio se torna, no mundo suprassensorial, um fenômeno visível. Mas o clarevidente só pode perceber esse ódio por ser capaz de expedir a força contida em seu sentimento, tal como o homem sensorial dirige para fora a sensibilidade de seu olho. E tal como sucede com o ódio, ocorre com fatos muito mais importantes do mundo sensorial. O indivíduo é capaz de entrar em comunicação consciente com eles por meio da libertação das forças fundamentais de sua alma. Mediante a descrita separação das forças do pensar, do sentir e do querer, é possível incorrer-se num tríplice desvio no caminho evolutivo do indivíduo, caso se negligenciem as instruções da ciência do oculto. Um deles pode ocorrer se os ramais de ligação são destruídos antes que a consciência superior, com seu conhecimento, esteja em condições de conduzir convenientemente as rédeas de uma atuação livre e harmoniosa das forças separadas produz. Acho que está faltando um que aqui. Que as forças separadas produz. Eu vou ler novamente a frase. Um deles pode ocorrer se os ramais de ligação são destruídos antes que a consciência superior, com seu conhecimento, esteja em condições de conduzir convenientemente as rédeas que uma atuação livre e harmoniosa das forças separadas produz. Ok. É que, via de regra, as três forças fundamentais do ser humano não se encontram num determinado período da vida, em idêntico grau de sua evolução. Em certa pessoa, o pensar ultrapassou o sentir e o querer. Numa segunda, uma outra força adquiriu a primazia sobre as demais. Enquanto for mantida a relação das forças estabelecidas pelas leis cósmicas superiores, o fato de uma outra salientar-se em maior grau não pode, em sentido mais elevado, fazer surgir nenhuma irregularidade perturbadora. Numa pessoa voluntariosa, por exemplo, o pensar e o sentir ainda assim atuam através daquelas leis, de maneira equilibradora, impedindo que a vontade preponderante caia em degeneração. Mas se tal pessoa voluntariosa ingressa na disciplina do oculto, cessa completamente a influência regular de sentimento e pensamento sobre a vontade, permanentemente impelida a enormes esforços. Se o indivíduo não tiver alcançado total domínio da consciência superior, sendo capaz de, por si mesmo, provocar a harmonia, a vontade seguirá seus próprios caminhos desenfreados, subjugará continuamente seu portador. Sentimento e pensamento sucumbirão à mercê de uma absoluta impotência. O indivíduo será açoitado pelo poder dominante da vontade que o escraviza. Acaba de nascer uma natureza despótica, que passa de uma ação desenfreada para outra. Um segundo desvio surgirá se o sentimento se libertar, de forma desmedida, das rédeas reguladoras. Uma pessoa inclinada à veneração de outras pode, então, entregar-se em ilimitada dependência, podendo até perder qualquer vontade ou pensamentos próprios. Ao invés da aquisição do conhecimento superior, a sorte de tal personalidade será, então, a mais lastimável anulação e debilidade. Ou, no caso de uma tal predominante vida dos sentimentos, uma natureza inclinada à devoção e à exaltação religiosa pode incorrer num arrebatador excesso religioso. O terceiro mal forma-se quando o pensar predomina. Surge então uma contemplação hostil à vida introvertida. Para tais pessoas, o mundo deixa de ter outra importância senão a de fornecer-lhes objetos para satisfazer sua ilimitada avidez por saber. Nenhum pensamento é capaz de incitá-lo a uma ação ou a um sentimento. Em toda parte, aparecem como naturezas apáticas e frias. A cada contato com coisas da realidade cotidiana, fogem de algo que lhes provoca aversão ou que, ao menos, perdeu para elas todo o sentido. São estes os três descaminhos em que o indivíduo pode cair: na natureza despótica, no sentimentalismo e na fria e insensível ânsia pelo saber. Para a observação exterior, mesmo para a materialista da medicina clássica, o quadro de tais pessoas desviadas do caminho, especialmente quanto ao grau, não difere muito daquele que de um louco, ou ao menos de uma pessoa gravemente, abre aspas, neurótica, fecha aspas. A estas pessoas, o discípulo, obviamente, não deve igualar-se. É preciso, em seu caso, que as três forças fundamentais da alma, o pensar, o sentir e o querer, tenham passado por um desenvolvimento harmonioso antes de poderem ser desligadas de sua conexão inerente e subordinadas à consciência superior desperta. Pois uma vez ocorrido o erro, havendo caído uma força fundamental em desenfreamento, a alma superior aflorará, inicialmente como um aborto. A força indomada preenche toda a personalidade do indivíduo e por longo tempo não se podem alimentar esperanças de que tudo possa retornar ao equilíbrio. O que parece ser uma inofensiva disposição de caráter, enquanto o indivíduo vive sem a disciplina esotérica, isto é, se ele é de natureza volitiva, sensível ou mental, intensifica-se em tal grau no discípulo do oculto que diante disso se perde totalmente o elemento geral necessário à vida. Contudo, isso só se torna um perigo realmente sério no momento em que o discípulo alcança a capacidade de ter, no estado de vigília, vivências como as que tem na consciência de sono. Enquanto ele permanecer na mera iluminação dos intervalos de sono, sempre voltará a atuar durante o estado de vigília, a vida sensorial regulamentada pelas leis cósmicas e universais, no sentido de compensar o equilíbrio perturbado da alma. Eis porque é tão necessário que a vida desperta do discípulo seja em todos os sentidos regular e sadia. Quanto mais ele corresponder às exigências que o mundo exterior fizer para uma estruturação sadia e vigorosa do corpo, alma e espírito, tanto melhor será para ele. Em compensação, sua situação poderá tornar-se grave se a vida desperta cotidiana exercer uma ação excitante ou extenuante sobre ele. Se, portanto, as grandes transformações que ocorrem em seu interior se juntarem quaisquer influências destrutivas ou inibidoras, ele deverá provocar tudo o que corresponda às suas forças e que lhe traga uma convivência serena e harmoniosa com seu meio ambiente. E deverá evitar tudo o que prejudique essa harmonia, que traga agitação e precipitação em sua vida. Trata-se não tanto de livrar-se dessa agitação e precipitação num sentido exterior, mas, muito mais, de cuidar para que a disposição de alma, as intenções, os pensamentos e a saúde corpórea não estejam expostos a constantes oscilações. Nada disso parecerá ao indivíduo, no decurso de sua disciplina do oculto, tão fácil como antes, pois as vivências superiores que, a partir de então, intervêm em sua vida atuarão ininterruptamente em toda a sua existência. Se dentre essas vivências mais elevadas algo não estiver em ordem, a irregularidade estará à espreita e será capaz de desviá-lo na primeira oportunidade da trilha correta. Por isso, o discípulo não deverá desleixar-se em nada que lhe assegure o domínio constante sobre todo o seu ser. Jamais lhe deveria faltar presença de espírito ou uma tranquila visão para todas as situações da vida que entrassem em consideração. Todavia, uma autêntica disciplina gera, no fundo, todas essas qualidades por si própria. E aprende-se a conhecer os perigos somente à medida que se alcança concomitantemente no momento certo todo o poder para derrotá-los. Fim do capítulo. A cisão da personalidade durante a disciplina espiritual.